Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos ao nosso secretário de governo, Márcio Xavier, vereador dessa Casa de Leis, que exerce a função de secretário, nosso procurador do município, Dr. John, nossos dois ex-vereadores dessa Casa de Leis, Dr. Abdala e o Álvaro, muito obrigado pela presença dos senhores. Dr. Rainer, diretor-geral dessa Casa de Leis. Doutora Lívia, diretora administrativa dessa Casa de Leis. Meus cumprimentos especial ao Dom Jaz, muito obrigado pela presença do senhor, do padre Irineu, que as bênçãos do senhor estejam com os senhores também. E a todos os assessores, a todos os convidados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Solicito a secretária se acoro regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 006 do chefe do Executivo, que encaminha o projeto de lei 005, que faz desafetação de áreas que especifica, autoriza doação e contém outras providências. Ofício 008, que encaminha projeto de lei 007, o qual autoriza aquisição de gleba de terras que se especifica e contém outras providências. Ofício 009, que encaminha projeto de lei 008, que autoriza o repasse de subvenção e contém outras providências, todos em regime de urgência. Ofício, excelentíssimo prefeito, com meus cumprimentos por meio de seu presidente da Câmara Municipal, Edivaldo Antônio de Souza, vem solicitar a prorrogação do prazo do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana para o exercício de 2019, em razão do curto período de prazo para efetuar o pagamento do referido imposto, bem como pelo fato de muitos contribuintes ainda não terem recebido os boletos para pagamento em suas residências. Ademais, é de suma importância para o bom desenvolvimento do município que o contribuinte esteja em dia com as obrigações tributárias municipais. Na oportunidade, ressalto que o bom entendimento entre Legislativo e Prefeitura gera benefícios para a população. Por oportuno, reitero-lhe protesto de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza. Requerimentos. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que a AMTS viabilize um estudo para que haja possibilidade de transformar a Rua 10, Rua 1 e Rua Secundino Pereira Alves, ambas bairro Morumbi, em via de mão única, ruas estas que percorrem o perímetro da faculdade FAC. Justifica-se o presente, tendo em vista que a rua é muito estreita e na mesma tem um grande congestionamento de veículos graças à faculdade FAC, viabilizando a mão única traria mais rapidez aos veículos e menos congestionamento, que acumula vários acidentes naquele local. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, que o mesmo solicite um ponto de apoio de saúde na comunidade geral do Lemos. Mister ressaltar que já existe a doação do terreno para este feito. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local se encontra 60 famílias residindo em comunidade sem nenhum auxílio médico ou laboratorial e, em caso de acidentes ou enfermidades, os viventes dali têm que se deslocar rapidamente para este município, colocando em risco a vida dos mesmos. Tendo em vista o grande movimento de caminhões canavieiros, além do que já existe um lote doado para a construção, sendo necessário a contrapartida do poder público, as alvenarias e profissionais capacitados para atender aquela população. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o governador do Estado de Goiás, na pessoa do senhor Ronaldo Caiado, bem como seu secretário de Saúde, Ismael Alexandrino Júnior, e o coordenador de projetos para captação de recursos do Hospital de Amor de Barretos, na pessoa do senhor José Rubens de Carvalho, solicitando dos mesmos que juntos possam traçar um projeto com o objetivo de utilizar o prédio do CREDEC de Quirinópolis para funcionar um hospital de prevenção e diagnóstico contra o câncer. O intuito desta solicitação é dar finalidade a uma obra que está concluída, custou alguns milhões para os cofres públicos, mas até hoje não entrou em funcionamento. Sabemos que em Quirinópolis já existem excelentes clínicas, casas de recuperação voltadas para o atendimento de dependentes químicos e são entidades filantrópicas sem fins lucrativos, dirigidas por autoridades religiosas, bastante respeitadas, que atendem pessoas de todos os lugares do país. Portanto, conclui-se que em nossa cidade estamos amparados nesta questão. Sendo assim, considera-se que o governo do Estado, juntamente com o Hospital de Amor de Barretos, realiza um trabalho em Quirinópolis voltado para a saúde oncológica, colocando o prédio onde funcionaria o CREDEC para executar adequações voltadas a instalações de um hospital de prevenção e diagnóstico do câncer, que contaria com excelentes profissionais, que beneficiaria não só os quirinopolinos, como toda a região do extremo sudoeste goiano. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Ionei Aparecida, solicitando a realização de um estudo para a viabilidade de restauração do Museu Municipal e a construção de uma sala de cinema. Ainda solicito o firmamento de convênio em parceria com os acadêmicos do curso de História, Campus Quirinópolis. A iniciativa se dá pela concretização de um projeto que terá por finalidade, através de pesquisas, resgatar a identidade histórica e cultural das famílias pioneiras de Quirinópolis. O material do projeto será objeto de um documentário através de registros, fotos, painéis, filmes, artes, peças, adereços que registram a época, resgatando assim a identificação da cultura do nosso povo. A história quirinopolina se deu através dos ciclos econômicos, sociais e culturais, vindo do meio rural, de outros municípios e até por imigrantes. E com a evolução do tempo, nos tornamos um povo só, componente da nossa querida Quirinópolis, promissora e acolhedora de um povo honroso. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores. O vereador Cassim da Usina, juntamente com o vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que o presente subscreve, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 238, inciso 1, do regimento interno desta Casa de Leis, solicitam de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Promoção e Assistência Social, requerendo-lhes que seja encaminhado um projeto de lei para esta Casa de Leis, autorizando a doação de um veículo para a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem, sob os fundamentos expostos a seguir. Primeiramente, a ONG Casa do Melhor Amigo é uma entidade sem fins lucrativos que vive exclusivamente de doações. Todavia, tem passado por sérios problemas financeiros, principalmente decorrente das dívidas deixadas pela administração anterior. Em razão disso, não tem sobrado recursos para investir no prédio da referida, tampouco para comprar um veículo. Recentemente, a Prefeitura realizou uma parceria com a Casa do Melhor Amigo, destinando uma verba mensal para ajudar nas despesas desta entidade. Contudo, a associação tem recebido muitos pedidos de socorros da sociedade solicitando atendimento aos animais de rua em situação de grave risco. E a atual diretoria tem sofrido com isso, pois não possui um veículo próprio para fazer o resgate desses animais. A situação piora quando os animais doentes do canil precisam ir ao veterinário e não tem como levar. Além disso, instituições e empresas querem fazer parceria com a ONG, ajudando a coletar doações de ração, medicamentos, produtos de limpeza e donativos para a realização de projetos voltados para a arrecadação de fundos. Sendo assim, é preciso um carro para coletar as doações. Por isso, na certeza que esta solicitação é justa, é que requeiro que sensibilize os nobres vereadores e ao excelentíssimo prefeito para que o requerimento seja aprovado e atendido. Ademais, solicito dos meus nobres pares que subscrevam. Nestes termos, pede e espera aprovação. Cacinda Usina, Valdivino Duarte de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. O vereador Valdivino Duarte de Oliveira, juntamente com o vereador Cacinda Usina, usando de suas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, vem requerer de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e o secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando do mesmo que determine a construção de uma rotatória na Avenida Leocádio de Souza Reis, próximo às concessionárias de veículos, considerando que é um pedido dos comerciantes daquela localidade, tendo em vista que o fluxo de veículos é grande naquele trecho da avenida e tem causado transtornos e risco de acidentes. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira, Cacinda Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lida e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Quirinópolis, Gilmar Alves da Silva, solicitando que promova a construção de quadra coberta da Escola Municipal Vicente Neto. Justifico o presente requerimento atendendo à reivindicação da referida unidade escolar infantil, que necessita desse importante benefício para melhor atender nossas crianças dos bairros Talismã, Vitória, Henrique Santilli e adjacentes, que são atendidos pela referida unidade escolar. E como foi o prefeito amigo da juventude Gilmar Alves que fez a cobertura de todas as quadras de escolas de nossa cidade, temos certeza que irá realizar mais esse sonho da comunidade. Haja vista que vai propiciar mais dignidade para os alunos nas suas horas de recreação e de atividades lúdicas, essenciais na sua formação, além de viabilizar um espaço ideal para as realizações dos eventos e festividades da família Vicente Neto. Diante da relevância do pleito, conto com a unânime aprovação dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa honrosa 18ª Legislatura. Atos Vinícius Silva Pimenta. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Quirinópolis, Gilmar Alves da Silva, com cópia ao presidente da AMTS, Tiago Rezende, solicitando que seja firmada parcerias com instituição de ensino qualificada para a realização de curso prático e teórico de bombeiro profissional civil. Justifico o presente requerimento atendendo à necessidade da nossa sociedade de ter esses profissionais para ajudar a suprir o déficit de bombeiros militares, em virtude do baixo efetivo para atender a demanda cada vez mais crescente da sociedade pela atuação desses relevantes firefighters, para ajudar a salvar vidas e auxiliar no resgate de pessoas e animais em situação de risco, além da proteção do meio ambiente e do patrimônio. O bombeiro civil, de acordo com a NBR 14608, deve ter feito treinamento e estar capacitado para prestar serviços de prevenção de atendimento a emergências e, como não temos curso aqui no município, fica inviabilizado e oneroso para nossos pretensos bombeiros fazer seu curso de qualificação profissional na rede particular e em grandes centros, onde o custo de vida é alto. Diante da relevância do pleito, conto com a unânime aprovação dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa honrosa 18ª Legislatura. Atos Vinícius Silva Pimenta. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal Gilmar Alves, com cópia ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando-lhes que realizem a limpeza e manutenção dos terrenos baldios da área urbana. O terreno baldio é um problema social e quem mais sofre com isso é a vizinhança. Esses terrenos são utilizados de maneira ilícita para depósito de lixo, consumo de drogas, práticas de infrações penais, etc. Ademais, o mato alto é ambiente propício à proliferação das mais variadas pragas, animais peçonhentos, insetos, inclusive o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, febre zika e chikungunya, podendo causar sérios danos à saúde da comunidade local. Cumpre destacar que a responsabilidade pela manutenção e conservação do terreno é do proprietário, mas caso este se mantenha inerte, é dever da prefeitura adotar medidas coercitivas, como, por exemplo, fiscalizar periodicamente, notificar os proprietários negligentes, aplicar multas, realizar a limpeza dos terrenos e cobrar pelo serviço, entre outras sanções graduais e mais gravosas. Com isso, peço urgência no atendimento da presente solicitação, sendo uma questão de saúde pública. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal, Gilmar Alves, com cópia à secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, solicitando-lhes a adaptação e instalação de equipamentos e outras medidas que viabilizem a acessibilidade completa e restrita das pessoas portadoras de deficiência às dependências do Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho e demais repartições públicas municipais. Considerando que a acessibilidade e mobilidade são garantias previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, que proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Considerando que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e que o Congresso Nacional, conforme o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, aprovou esta convenção dando-lhe status de emenda constitucional, considerando que os atos internacionais em apreço entraram em vigor para o Brasil no plano jurídico externo em 31 de agosto de 2008, considerando que o artigo 9º desta convenção estabelece as medidas que os países signatários assumiram a saber, a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. Considerando que há, no ordenamento jurídico pátrio, a Lei 13.146, denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, considerando que a referida lei é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania, considerando pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, considerando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência apresenta o rol de direitos da pessoa com deficiência, entre eles o direito à mobilidade e à acessibilidade, bem como os deveres dos poderes públicos, considerando que o Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho é um baluarte arquitetônico do nosso município, que ali são realizados espetáculos e apresentações culturais de toda a natureza, formaturas, palestras, solenidades, inclusive as cerimônias de posse das autoridades públicas, considerando que este teatro, inaugurado em 1988, não contemplou em sua construção as necessidades básicas das pessoas com deficiência, quais sejam rampa, sinalização, bebedouros ou sequer banheiros adaptados. Considerando que nos dias de hoje existem diversos produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. considerando que a grande maioria das repartições públicas municipais estão desprovidas de tais equipamentos e condições de acessibilidade, requeiro do chefe do Poder Executivo Municipal a execução e o cumprimento das normas estabelecidas no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e viabilize com a máxima urgência a adaptação e instalação de equipamentos e outras medidas que viabilizem a acessibilidade completa e restrita das pessoas portadoras de deficiência às dependências do Palácio da Cultura, Soldino Vieira de Carvalho e demais repartições públicas municipais. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Moção. Queremos parabenizar a conduta dos guardas civis municipais que, desde o início de sua criação, têm mostrado juntamente com a Polícia Militar incansável trabalho em prol da comunidade quirinopolina e, assim, diminuindo drasticamente a criminalidade em nossa querida cidade. Estamos deveras satisfeitos com o serviço prestado pelos oficiais civis municipais e, tendo em vista o brilhantismo que os mesmos vêm exercendo a função com dedicação e respeito à população, nesta vênia são dignos de aplausos concedidos por todos nesta Câmara Municipal. Parabéns aos nobres guardas civis municipais e sucesso nesta empreitada. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Moção. Viva 8 de março. Deus não poderia estar em todos os lugares, por isso inventou as Marias, para cuidar de Jesus e para cuidar da humanidade. No meu caso, para colorir a minha vida com as cores do amor e da alegria por ter uma família tão maravilhosa e amada como as minhas Marias. Deus abençoe e proteja todas as mulheres para que não sofram violências e injustiças e que, ao invés de dor, ganhem uma flor e muito amor. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Feliz Dia da Mulher, que de tão importante deveria ser todos os demais 364 dias do ano. Edivaldo Antônio de Souza.
Só informando que está sendo... está na rede social, hoje a nossa... está sendo transmitido ao vivo, ao Facebook, a nossa página dessa Casa de Leis, ao YouTube. Então, assim, a população agora vai poder acompanhar dentro da sua casa as sessões da Câmara Municipal. Então, assim, para nós é uma vitória... Hoje está provisoriamente, mas a partir do mês que vem, a gente terá uma filmagem diferenciada, porque está terminando a parte de instalação das novas câmeras daqui, então vai ser todas as sessões filmadas a partir de agora. Então a população vai ter a oportunidade de estar assistindo dentro da sua casa as sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis. Solicita, secretário, se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita, secretária, que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 5ª sessão ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2019, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Atos Vinícius Silva Pimenta, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Núbia Teodora Arantes Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o projeto de lei legislativo de número 001, o qual institui o Dia Municipal do Migrante Nordestino no município de Quirinópolis e contém outras providências, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Foram lidos os requerimentos de números 31, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 32 e 33, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 34 e 35, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, a vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira fez um requerimento verbal solicitando a implantação de um PSF avançado na zona rural da comunidade Geraldo Lemos. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 003, o qual dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais, tributários e não tributários, e cria o programa de recuperação fiscal do município de Quirinópolis, Refis 2019, com a dispensa de juros e multas, nas condições determinadas e da outras providências. 004, qual autoriza abertura de crédito adicional especial para a Prefeitura Municipal de Quirinópolis e contém outras providências, aprovados por unanimidade. Colocado em segundo e último turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 010, o qual suprime o inciso 13 do artigo 14 da lei complementar 02, acrescentado pela lei complementar 30 e contém outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, foi colocado em segunda e última discussão e votação o projeto de lei do Legislativo de número 018, o qual denomina de logradouro público e contém outras providências, discutido pelas vereadoras Veroneida Rodrigues de Assis e Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 25 a 37. O requerimento 25 foi discutido pelas vereadoras Veroneida Rodrigues de Assis e Nicolina Maria da Costa Pereira. 26, discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 29, discutido pela vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. 31, discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior e Nicolina Maria da Costa Pereira. E o requerimento verbal da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. O requerimento verbal foi discutido pelas vereadoras Dagmar Andréa de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira e Oscar de Lima Pires Júnior. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 11 de março de 2019, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a redação da ata. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a redação da ata permaneçam assentados. Os que não estiverem, se levantem. Aprovado a ata. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que é 5 minutos para cada vereador. Ainda não temos o cronômetro aqui, tá? Mas a gente vai colocar duas televisões grandes aqui, onde estará o cronômetro nessa própria televisão. A própria população terá o prazer de acompanhar também o cronômetro. Então está aberto a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Oscar.
Bom dia, presidente, mesa diretora, demais edis, especialmente o Marcos, voltou para cá, tirou uns dias de folga da Câmara e agora voltou, né? Bem-vindo aos assessores, demais servidores da Câmara aqui presentes, imprensa. Cidadãos, nós começamos mais uma semana de sessões ordinárias, espero que sejam sessões produtivas, de muita discussão, planejamento, e eu gostaria de perguntar ao senhor presidente sobre a convocação dos representantes da Enel, né? Estava esperando eles aqui hoje já, com uma série de perguntas, né? A nossa Câmara assumiu o compromisso de convocá-los. O nosso regimento interno diz que quando uma convocação é feita, os convocados devem comparecer no prazo máximo de 15 dias. Já tem mais de 30 dias que nós tivemos a última sessão do mês passado. O povo está esperando de nós que nós conversemos com os representantes da Enel. Essa empresa, ela tem cometido várias falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica no nosso município. Inclusive, inúmeros cidadãos de Quirinópolis estão acumulando prejuízos com as queimas reiteradas de equipamentos domésticos ou até mesmo de empresas, né? Sem contar os prejuízos dos produtores rurais, a falta de energia na zona rural. Então, solicito ao senhor presidente que viabilize essa convocação o mais rápido possível, mesmo se for necessário convocar uma reunião extraordinária, já que a Câmara deverá dar o prazo regimental para a empresa apresentar os seus representantes aqui. Então, nós precisamos inquirir dos representantes da Enel o que está acontecendo e quais serão as providências a serem tomadas para salvaguardar o direito do povo quirinopolino de ter um serviço de energia de qualidade. E parabenizar também ao senhor presidente, pela nossa instalação definitiva aqui. Nós sabemos que foi um esforço grande para isso acontecer. E foi graças também ao seu empenho, ao seu trabalho, às economias feitas pela sua administração frente à Câmara. E parabenizar por mais esse passo dado para a transparência da nossa Câmara, de transmitir ao vivo as sessões. O povo de Quirinópolis merece esse respeito. As pessoas que não podem vir aqui podem acompanhar os nossos serviços ao vivo ou depois, quando chegarem em casa à noite do trabalho e quiserem verificar o que foi feito aqui. Então, parabéns por essa iniciativa.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, diretor dessa casa de lei, doutor Rainer, para os vereadores, vereadoras, e assistência que muito nos honra com a presença de vocês, a imprensa falada, a imprensa escrita através do Renato, do Elias e os demais que aqui estão, o doutor John, procurador desse município, honrado, os ex-vereadores, mas registrado todo o trabalho aqui nessa casa de lei, professor Abdala e o Álvaro, Dom Jaso, Padre Irineu e todos os nossos assessores que hoje estamos aqui. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que após encerrada essa sessão, permita ao Dom Jaso a dar uma bênção para nós, uma bênção de louvor em agradecimento a Deus, porque se diz no Evangelho, nenhuma folha se cai se não ser pela vontade de Deus. E Deus proveu e Vossa Excelência trabalhou empenhadamente, junto com todos nós, na economia dessa casa de lei, para que realmente edificasse a nossa sede. Uma sede tão boa, tão bonita, assim, tão assim, eu acho que merecedor de nós, trabalhadores dessa casa de lei, legisladores da nossa cidade, não poderia ter uma melhor. Parabéns. Quero parabenizar e dizer ao Marcos Cabral que eu estou feliz com a volta dele, o retorno, porque eu sei realmente quanto Cabral é fiel às leis e ao povo dessa cidade. E quero também dizer às mulheres aqui presentes, em nome das mulheres representadas por todos vocês, assessoras, vereadoras, secretária Jerusa, a Kênia, a Luana, que nos dá assistência, eu quero parabenizar todas as mulheres quirinopolina, todas as mulheres de Goiás, do Brasil e do mundo. Essa vereadora presenciou um dia tão triste da mulher, com tão poucas comemorações, e nós mulheres não podemos calar. Esse sistema, esse planeta desse mundo é nosso. Porque nós somos as criadoras e nós somos realmente as mulheres que colocam os filhos deste mundo. E a gente, eu fiz uma questão muito grande, junto com a vereadora Veroneida, com a vereadora Ives, a Andréia e a Núbia. Fizemos, sim, um adesivo, acho que vocês receberam, basta de violência contra a mulher. E que essas mulheres nós não podemos calar. Nós somos realmente as mulheres que se diz, estamos no trabalho, estamos junto ao esposo, estamos como mãe em casa e não podemos dizer, vamos continuar como estão? Não. Se nós mulheres cruzarmos os braços, se nós mulheres abaixar a cabeça, a nossa conquista não terá validade. E Deus e Maria sabem muito bem da força que tem a mulher nesse planeta. E a gente tem pensado e tem agido, e quero dizer, a importância nossa, também representada aqui, que eu admiro muito, doutora Lívia, um poder muito forte de mulher presente aqui na sociedade. Então, eu acho que nós, e os homens também, nós mulheres colhemos e convidamos os homens para estarmos ao lado de par, para vencer as maldades desse planeta contra a violência à mulher, a violência sexual, a violência, abuso, realmente que nós estamos... A televisão acha que é muito importante, todas as vezes, locar cada figura, cada cenário triste, se comovendo o país, mas nós estamos cada vez mais oprimidas, mais com medo de denunciar aquilo que está na nossa cidade, da nossa cara. Essa é a verdade. Na nossa convivência, dentro da nossa própria casa. Somos agente de mudança. E outra coisa que me traz aqui, senhor presidente, é que o Oscar também já falou. Seria o representante da Enel. Olha que naquela sessão de março, a comunidade nos elogiou muito. É, várias pessoas me ligaram e disseram, olha, a Câmara está tomando dores contra essa Enel. Nós estamos muito felizes. Então vamos dar continuidade a esse trabalho. Outra coisa também que me traz aqui esse mês é realmente um estudo pelo governador, pelo secretário de saúde e o Rubiquim, que é irmão, se diz assim, do Caiado, para que transforme o prédio do CREDEC em um hospital de prevenção contra o câncer. Estive no dia 4, numa reunião com o Rubiquim, mostrei a diferença, o quanto o Instituto Renascer faz um trabalho bem, quanto o restaurar da Igreja Assembleia de Deus faz um trabalho bem em recuperação. Não precisa daquele elefante branco nesse Quirinópolis para fazer isso, porque as entidades fazem muito bem. Aí ele disse, vereadora, não é fácil. Lá de Rio Verde ele me ligou e disse, olha, o hospital de Rio Verde é um hospital do câncer. Acabei de ver agora, me manda o relatório. Estive no gabinete, falei com o doutor Gilmar, e ele disse, a diferença é muito grande, vocês querem prevenção. Aqui em Rio Verde já é um hospital. Então eu vou lutar com vocês. Tem jeito de vocês fazerem um baixo assinado dessa comunidade e me colocar nas minhas mãos e eu serei o primeiro a assinar a primeira assinatura para que façam um estudo, para que torne um hospital de prevenção. Um hospital do amor aqui nessa regional. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. A palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Cumprimento também ao Dom Chaz e o padre também que o acompanha, nobres colegas funcionários desta Casa de Lei, um bom dia. Eu vou falar francamente, presidente, já estava sentindo falta desse recinto, né? E mas esses 3 meses que eu fiquei na prefeitura, também ajudei a administração, doutor Gilmar, a qual que eu admiro muito, né, o prefeito e o modo de administrar o município. E, senhor presidente, quero te parabenizar pela esta obra magnífica, né, que nós, vereadores, sentimos muito bem e também as pessoas que vêm neste local. Quero também parabenizar todas as mulheres, né, pelo seu dia, né, que Deus ilumine cada uma de vocês, né, e que todos nós tenhamos um bom dia, um bom final de semana. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Nós não podemos perder o senso de não se indignar com as coisas. E a obra da Avenida Brasil, recapeamento asfáltico, ele foi feito, acho que encerrado em dezembro. Aliás, até hoje não encerrou. Que é uma obra que, um asfalto de qualidade, que foi falado em placas, que duraria 15 anos, né, de sua vida útil. Poxa, mas quase todos os dias eu vejo um pedacinho sendo recapeado, um buraco aberto. Então eu gostaria que se explicasse para a gente que tipo de produto que foi colocado lá, que não durou 15 dias. Passei semana passada, tinha buracos para todo lado e já está recapeando de novo. Foram gastos lá 2 milhões de reais com verbas de parlamentar, né, do Daniel, que é verba do governo federal. Então a gente fica preocupado com isso, fica indignado com a qualidade daquele produto lá. Eu gostaria até que o pessoal da empresa fizesse um estudo para dizer que tipo de produto foi colocado que não está aguentando, né? E foi gasto muito dinheiro, a gente fica muito preocupado com isso. Só gostaria de deixar essa preocupação para o líder do prefeito, para que ele pudesse trazer essas informações. O resto eu quero parabenizar, então, a obra aqui, que realmente ficou bacana, muito bom mesmo, deu mais qualidade para a gente, espaço e mais comodidade para os funcionários. E a gente fica muito feliz, né, de saber que o dinheiro foi bem investido e agora a gente vai poder trabalhar melhor aqui nessa casa. Muito obrigado. Bom dia.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia a todos presentes, né? Casa Nova, muito bom estar aqui, Divaldo. Parabéns pelo empenho que você teve, né? Desde o princípio do projeto. Então, eu também gostaria assim, só de falar um pouquinho, né, desejar as boas-vindas ao Marcos, que está retornando, a todos nós, né, na nova sede, e que esse plenário fique cada vez com mais pessoas para acompanhar o nosso trabalho. E eu só gostaria assim, de parabenizar a nós, mulheres, mas assim, com a lamentação. Porque, na verdade, Nicolina, quando disse que não tem muita comemoração, porque, na verdade, nós não temos muito o que comemorar. Porque a violência em Goiás só tem aumentado. Em Quirinópolis só tem aumentado. Então, nós temos que preocupar, porque se esses homens são violentos e agridem as mulheres, também são homens criados e educados por nós, mulheres. Nós temos que questionar também nosso papel na criação e na educação dos homens. O que é que está acontecendo? Um dos casos de violência que me deixou mais chocada, porque qualquer coisa, sempre é a mulher que está errada. Num caso de adultério, mata-se a mulher. Sempre o homem está certo. Eu vi um caso, não sei em qual cidade, depois, acho que 2006, né? Que foi a Lei Maria da Penha, onde uma jovem estava sendo abusada sexualmente. Ela era vítima de um abuso e o namorado chegou e matou a ela. O cara que estava fazendo isso com ela ficou livre. Nem se questionou, ela foi julgada, né, e condenada ali na hora. Então, um dos casos, assim, para mim, que ficou assim, muito marcado, é que a mulher está sempre errada. Mas eu tenho também pensado muito nisso, né, porque eu sou mãe de 4 meninas, e agora a avó de um menino. Então a gente tem que questionar, nós temos que trabalhar a educação machista que nós estamos dando aos nossos filhos, né? E que a gente possa comemorar, né? Foi criada a Lei Maria da Penha, que é só no papel, não adianta praticamente nada. A lei do feminicídio também não está. Então, que eles não têm medo. Eles não têm, assim, pudor de agredir, de matar, de fazer o que for. Não, tanto a violência física como a violência psicológica. Então, a gente precisa questionar o nosso papel também enquanto mães desses homens. Bom dia a todos e muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Pedi para o Divininho me substituir. Divininho, você pode ficar aí, eu vou ficar aqui também, só vou levantar, tá? É, para mim também fazer uso das explicações pessoais. É, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres da nossa cidade de Quirinópolis. E a todas que estão aqui presentes, que Deus abençoe cada um de vocês e que, falo que nós, homens, deveríamos pensar mais na hora de fazer um mal a uma mulher. Então fica na consciência de cada homem, tá? Eu acho que a lei ainda deixa a desejar, porque muitas violências, caso que a Veroneida acabou de expor aqui, não tem explicação por que saiu livre, né? Então, mas a justiça de Deus é maior. Se ele for absolvido aqui, lá em cima ele vai pagar. Mas eu gostaria que todos os homens respeitassem as nossas mulheres. Então, parabéns pelo dia de vocês. A Enel, eu vou estar pessoalmente procurando a direção da Enel para que eles possam estar aqui na quarta-feira, viu, Oscar? Se eles não vierem amanhã, eu estarei falando porque que eles não vão vir. Parabenizar o vereador Marcos Cabral, que está substituindo a nossa amiga, a Núbia, né? Que está de licença maternidade, que ganhou o neném. Que Deus abençoe ela nessa nova etapa da vida dela com essa criança. Mais uma responsabilidade para ela. E você, Marcos Cabral, tem a incumbência de substituir a Núbia e fazer a altura. Que Deus te abençoe, que te dê sabedoria para você conduzir os seus trabalhos. O auditório, se vocês observarem, as mesinhas dos vereadores são as mesmas que estavam lá no plenário, no antigo plenário. As cadeiras que estão aqui na frente são as que estavam lá no outro plenário. Agora as poltronas que vocês estão sentadas foram adquiridas novas, pensando no bem-estar de cada um que está aqui presente. Foi feito com amor. Que Deus abençoe, que vocês possam continuar, né? Agora através da rede social, que vocês, se não estiverem presentes aqui, mas que acompanhem dentro da sua casa, no horário que você estiver de folga, que você acompanhe o trabalho de cada vereador. Eu acredito que a nossa população vai estar mais consciente a partir de agora, para poder ver o trabalho de cada vereador. E parabenizo a todos os vereadores pelo apoio, né, na construção desse prédio, dessa reforma, para nós e para a população. Eu acho muito mais para a população, a dignidade para atender bem a nossa população. Os gabinetes dos vereadores, vocês que estão vindo visitar, pode visitar os gabinetes dos vereadores, né, para conhecer que cada vereador tem o seu gabinete. E o meu gabinete também está de portas abertas à nossa população. Justificar a ausência da nobre colega vereadora Andréia, que está com a sua filha internada. Por isso ela não está aqui presente. Estou justificando a falta dela. E que Deus abençoe a Andréia, que ela realmente, a filha dela, possa estar bem nas mãos dos médicos e na mão de Deus. E agradecer mesmo a todos presentes, acompanhe o trabalho dos vereadores. Aqui nós somos que aprovam as leis que são boas para a nossa cidade. E que cada vereador, dentro do seu conhecimento, dentro da sua área, que possam trazer os melhores requerimentos, os melhores pedidos para que o executivo execute para a nossa população. com relação à zona rural. É muita estrada ruim, mas nós estamos cobrando o prefeito. Eu não fico muito em rede social, querendo aparecer em rede social, não. Tem um cidadão aí que fica só na rede social falando mal. Mas ele nunca foi lá na sala do prefeito pedir para ele para arrumar a estrada. Ele fica só na rede social. E ele vai atrás do secretário errado ainda, que é o secretário urbanismo, né? Ele está indo no secretário de urbanismo. Não é no secretário da zona rural. E ninguém vai maltratar ninguém. Então a população tem que estar ciente que se procurar um secretário, ele vai atender bem. E vai falar que vai arrumar. Agora, quem vai arrumar é o secretário da área, gente. Não adianta ficar indo atrás de secretário que não tem competência de fazer isso. Então, a gente fica triste, né? E mais ainda, esse cidadão, ele fala que aqui em Quirinópolis não existe nenhum vereador. Então, ele nunca veio aqui dentro dessa Casa de Leis. Essa Casa de Leis tem 13 vereadores. E eu acredito que são 13 vereadores competentes que trabalham para o município. Eu fico triste quando eu vejo alguém falar que Quirinópolis não tem vereador. Claro que tem. E que trabalha pensando na nossa população. Então, é um desabafo, porque, por incrível que pareça, ainda me manda esses áudios, né? O cara fica postando em grupos, postando em rede social. Eu fico até triste de ver um áudio denigrindo a imagem de alguém, falando mal de alguém. Então, acho que a gente tem que atuar mais. Não é vereador, tá? Não é vereador. Vou deixar bem claro que não é vereador, né? Tá? É um cidadão que eu acho que todo mundo aqui sabe quem que é. Só de falar que não existe vereador, ele está errado. Ele não conhece a cidade de Quirinópolis. Ele não conhece a cidade que ele mora. Porque essa cidade aqui tem 13 vereadores atuantes que pensam na nossa população. Então eu tinha que esclarecer isso para a nossa população, para todos os presentes, que nós trabalhamos para a nossa comunidade de Quirinópolis. E nós temos muito que trabalhar em 2019 e 2020 para a nossa população. Muitas obras virão. Essa Casa de Leis devolverá dinheiro ao município para atender a nossa população. Não atender vereador, atender benefício próprio, né? Porque nós atendemos a nossa população. A devolução do duodécimo é para atender a nossa população para que melhore as condições de cada cidadão quirinopolino. Então, que Deus abençoe cada um, e eu tinha que dar essa explicação. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco seus vereadores para reunirem em sessão ordinária, dia 12 de março, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe, e um bom dia a todas as mulheres. Gostaria de pedir para o padre Jaz que ele fizesse a benção para nós agora, após esse encerramento. Que Deus abençoe a todos.
Bom dia. Acredito que vou dar uma sugestão, né? Que está muito bonito, está bem feito, mas pode ter mais arte aqui. Está muito ruim esse painel branco aqui, com essas lâmpadas, para quem está lá olhando, né? Ficar parado ali, calado, olhando para cá. Então, acredito se transformar esse paredão aí, numa bela imagem de alguma parte de Quirinópolis, trazer um artista plástico aí, pode pintar lá o trevo do Cristo Redentor, ou o Palácio Três Poderes, ou o Palácio da Cultura, ou o Lago, sei lá, com uma paisagem bonita de Quirinópolis aí, ou um apanhado de locais de Quirinópolis, vai dar uma obra de arte bonita, vai quebrar esse espaço que parece um hospital, né? Um centro cirúrgico, porque eu já operei 8 vezes, eu sei bem o que é um centro cirúrgico, essas lâmpadas, essa claridade excessiva, né? Então, e vai dar um aspecto assim de cultura, né? De cultura e valorização também da nossa cidade. Então fica aí uma sugestão. Vou deixar a palavra para o padre Irineu, que eu trouxe ele aqui comigo, e logo em seguida dou a benção.
Bom dia para todos. Vereador Soldado Edivaldo, presidente desta casa,
Que alegria para nós podermos estar aqui neste dia, nesta manhã, agradecendo a Deus por esse espaço, né? Que também parabenizando o Senhor por ter se dedicado, por todos os vereadores que estão aqui, que com certeza também tiveram a sua contribuição, todos fizeram o esforço para poder realizar, para que todos pudessem estar aqui neste momento. Então queremos agradecer a Deus por esse espaço, por acolher tão bem as pessoas que aqui vêm, como as que estão em casa também, acompanhando, assistindo, que estão podendo ver como esse espaço ficou belo, né? Como esse espaço ficou atraente para tantas pessoas poder vir todos os meses, na primeira semana, poder estar aqui juntamente com todos vocês. Então dizer, parabenizar a todos os vereadores, parabenizar a todas as mulheres, especial vocês, mulheres vereadoras que estão aqui, que Deus possa abençoar, não só no dia 8 de março, mas todos os dias da vida de vocês. Então que Deus abençoe a cada um de nós.
E cada um, de acordo com a sua fé, com a sua religião, fale com Deus, agradeça a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos esta manhã, pelo dia que renasce mais uma vez, por mais a sessão da Câmara. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida aqui presente, por esse espaço. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que for decidido aqui para o bem de toda a população. Por isso nós te clamamos, digneis abençoar os trabalhos. Envieis o teu Santo Espírito para iluminar e conduzir os trabalhos desta casa. Por isso, Senhor, com teu Filho Jesus, nosso Senhor, nós rezamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, e mais uma vez sobre este local, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, muito obrigado pela oportunidade.